Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou assessor de riscos da Forluz. Estou aqui para falar de um assunto complexo e de grande relevância para todos nós. Me refiro aí ao planejamento de ações de enfrentamento de crises, crises essas que podem comprometer de algum modo a continuidade operacional de nossas entidades. E são vários os tipos de ameaças que aqui vamos tratar daqui para frente como acidentes, né? Que são capazes de paralisar as atividades de organização, e geralmente com reduzido grau de previsibilidade e impactos quase sempre catastróficos. E isso faz desse evento um dos principais riscos operacionais a que as nossas organizações estão expostas. A mitigação desse risco, ela exige a elaboração de um plano de contingências e continuidade de negócios, conhecido pela sigla PCN, que vocês já devem ter ouvido falar muito, e contemplando tanto estratégias de proteção quanto de recuperação de operações em caso de acidentes. E eu digo que o assunto é complexo e relevante, uma vez que o nível de mitigação desse risco, ele é sempre proporcional ao volume de recursos financeiros, humanos e materiais destinado a ele. Se não planejarmos essa mitigação, surpresas desagradáveis podem ocorrer, seja pelo gasto excessivo e desnecessário de recursos, ou seja, por uma paralisação extremamente onerosa que poderia ter sido evitada, né? Temos, portanto, aí nesse caso, como tudo que envolve tratamento de riscos, uma análise de impacto a ser realizada e, consequentemente, uma inevitável avaliação de custo-benefício a ser considerada. Essa análise de impacto ao negócio, ou impacto no negócio de que estamos falando, é conhecida também pela sigla inglesa BIA, né? Nós sabemos que há extenso material disponível na web a respeito de como estruturar um formulário de análise de impacto do negócio, ou seja, a BIA. Então, não vou entrar muito nesse detalhe. Também não há muito segredo com relação a isso, a não ser pelo cuidado que devemos ter com relação a dois importantes procedimentos que eu pretendo explorar mais neste contato com vocês. O primeiro procedimento diz respeito e está associado à quantidade de dados que uma entidade toleraria perder no caso de um acidente envolvendo paralisação. Você alguma vez já deve ter feito uma pergunta do tipo: qual é a margem de perda de dados que podemos ter sem afetar nossas operações vitais? Pois é, isto é conhecido como RPO, é uma sigla inglesa que significa Objetivo do Ponto de Recuperação. É neste momento, né, você pode estar até pensando algo do tipo: ah, nós não podemos perder nada, né? Essa é a tendência que nós temos. Mas aí eu aconselho, né, que se acalme um pouco, pois essa pode ser uma medida ideal, né? Não perder nada, mas pode ser inviável para sua entidade. Então, um pouco mais de calma, voltaremos a falar isso daqui a pouco. O segundo procedimento está relacionado com o período máximo de tempo que os nossos processos e sistemas levarão para voltar a operar após o acidente. Ou seja, no acidente teve uma paralisação, com que tempo eu já estou de volta podendo operar, ainda que de forma precária? E isso é conhecido pela sigla inglesa RTO, que significa Objetivo de Tempo de Recuperação. Pois é, neste momento você pode estar pensando, então: queremos voltar imediatamente. Mas aí, novamente, peço que mantenha a calma pelo mesmo motivo anterior, pois há muita coisa em jogo ainda, né? Para você ter ideia do que está em jogo, então vamos pensar o seguinte: imagine uma linha do tempo traçada em uma página em branco, da esquerda, que é onde está o passado, a linha sendo traçada para a direita, e lá na ponta à direita é o futuro. No meio dessa linha há um ponto presente, você marca lá, e esse ponto revela a ocorrência de um acidente de graves proporções. No meio da linha você marcou lá. Esse é o presente, o momento do acidente. E acidente daqueles capazes de paralisar as atividades de uma organização. Exemplo: incêndio, desabamento, ataque de hacker, pandemia, convulsão social duradoura, não é o caso brasileiro, mas lá fora vocês têm tornados, erupções vulcânicas, abalos sísmicos, enfim, um monte de situação. No lado à esquerda do ponto, ou seja, o passado do acidente, né, concentram-se os procedimentos preventivos, tais como equipamentos de prevenção a incêndio, controles de acesso físico e lógico, designação e treinamento de brigadistas, planos de evacuação de pessoas e rotinas de backup, né? O RPO, lembra dele? Está associado a este lado da linha do tempo, ou seja, ao passado. No lado direito do ponto, ou melhor dizendo, do acidente, concentram-se os procedimentos de recuperação, tais como as ações de salvamento de vidas, os sites de contingência que você tem que colocar no ar e outros, né? Então, o RTO, que nós comentamos, está associado a este lado da linha do tempo, ou seja, o futuro. Voltando então àquelas expectativas que eu pedi a vocês um pouco de calma, né, de RPO e RTO, a questão importante é: quanto mais próximos você desejar que esses dois pontos, RPO e RTO, estejam do ponto central, ou melhor dizendo, do momento do acidente, maior será o volume de recursos financeiros, humanos e materiais, e mais complexas serão as ações que você tem que aplicar em seu PCN. Portanto, é bom sempre colocar a mão na consciência nessa hora, né? Vou te dar um exemplo, tá? Se eu quiser, eu desejo restaurar minhas operações em no máximo 2 horas, aconteceu um acidente, no máximo 2 horas, eu quero restaurar minhas operações e não perder um dado sequer do passado, significa dizer que eu precisaria, por exemplo, de uma estratégia extremamente cara e onerosa de ter um data center e estrutura operacional duplicados, ou seja, um segundo ambiente organizacional funcionando em paralelo, em tempo real, 24 por 7, em um local não muito próximo da sede, e que pode nunca ser necessário, né? Assim esperamos. Afinal, a minha entidade, isso nunca foi necessário fazer em mais de 50 anos de existência. Agora, isso existe? Um ambiente desse, um data center duplicado? Existe sim. Muitas organizações cujas avaliações de impacto revelam a necessidade imediata de recuperação, né? Instituições que lidam com vidas, ou essas instituições financeiras que lidam com muito recurso e movimentação financeira, né? Isso vem sendo feito, mas há um custo que seria proibitivo e até desnecessário para as nossas entidades, os nossos PGAs não aguentam. Então, admitir um nível de perda de dados e um tempo de recuperação um pouco mais elevados nessa hora é uma solução viável e recomendável até para a nossa realidade. Então, o ideal para tratar isso tudo é começar por tabelar os sistemas da sua entidade, desde os mais vitais até os mais simples. E faça o levantamento de quanto tempo, aí é o RTO, né, seria necessário para reativá-los no caso de um acidente. Sempre atento aí às precedências entre eles. Então, primeiro eu volto com a minha base de dados, depois eu volto com o meu ERP, depois eu volto com meus dados de benefícios, depois eu volto com os outros sistemas tais e tais e tais. Isso pode ser que seja necessário primeiro instalar um para depois o outro, tem as precedências todas. Em seguida, estabeleça, né, aquelas atividades críticas que você tem que botar no ar, né? Comunicação de dados e voz, pagamento da folha de benefícios, atendimento aos participantes, o portal, movimentação financeira do caixa, né? Investimentos, aplicações, resgates, fornecedores, etc. Isso você vai colocando essas operações e vai associando ali, né? Confrontando com as necessidades que tem de cada sistema desse. Aí você vai estabelecer para cada atividade dessa, quando é que ela entra no ar. E eu digo novamente, não se esqueça de acrescentar o tempo que seria necessário aplicar à recomposição dos dados perdidos, né? Isso é importantíssimo. Se eu faço backup a cada dia, significa que de repente, dependendo do momento do acidente, eu perdi as últimas 23 horas. Ah, eu faço a cada semana, pode ser que eu perca os últimos 6 dias e eu tenho que restaurar isso antes de entrar no ar. Então, o resultado de tudo isso será levado para o seu formulário BIA. Lembra que eu falei dele, o BIA? Você terá como avaliar os impactos financeiros, legais, operacionais, reputacionais e outros relativamente a cada atividade dessa e assumir tudo isso em seu plano de contingência e continuidade do negócio, o famoso PCN. Agora, tem um lado bom nessa história toda, né? O último grande acidente que vivenciamos, né, essa crise sanitária mundial, apesar de ter nos trazido transtornos em escalas gigantescas, nos possibilitou também registrar muitas lições aprendidas boas. Uma delas foi a possibilidade do trabalho remoto. Isso permitiu, as entidades funcionarem a partir das residências dos colaboradores. E automaticamente essa passou a ser a estratégia mais ágil e barata de restabelecimento de um local de contingência, né? E por sorte, o nosso segmento, por não possuir uma linha de produção em ambiente de fábrica, por exemplo, permite o trabalho 100% remoto. Portanto, pense bem, né? O regime de trabalho híbrido que nós aprendemos, uma parte remota, a parte presencial, contribui para uma recuperação organizacional em caso de acidentes muito ágil, bastando com isso desligar a chavinha do presencial e ativar a chavinha do 100% remoto, né? Pois é, pessoal, por enquanto é só. Espero que tenham gostado dessas informações e posso aprofundar mais sobre esse assunto. Obrigado pela atenção.